Método é assim, a melhor forma de você chegar lá, né?
Sim.
Então você organiza a sua cabeça, organiza uma... todos os seus colaboradores, 100 mil colaboradores, o que é a minha proposta de valor, qual é o meu atributo de marca, qual é a minha narrativa, qual é o meu propósito, uma coisa que a gente trabalha muito. Né?
Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super episódio do Como Você Fez Isso, aquele podcast inteligente que a partir de um como de alguém muito interessante, a gente vai bater um papo super legal. Antes de apresentar a nossa super convidada, que eu tava batendo um papo tão gostoso, que eu tenho certeza que o podcast vai ser muito especial hoje, eu quero fazer, obviamente, o anúncio do nosso patrocinador Ventes, que patrocina esse programa, com a formação líder comercial que tá um arraso. Para todo mundo que quer aprender a montar um time de vendas campeão, processos, métodos, desde recrutamento, seleção, engajamento, como criar um plano de remuneração, como ter aquele time engajado que bate meta, sabe? Às vezes você fica olhando para time de comercial e você fala, caramba, como é que faz para ter um time desse? Na formação líder comercial você aprende no detalhinho, uma formação que acontece aqui no Office, no Centro de Treinamento do Ventes em São Paulo, na Vila Nova Conceição. Se você quiser saber mais, o link está na descrição. Como eu fui, produção? Fui nota 1000? Fui nota 10? Então, já que eu passei de ano no anúncio, eu quero chamar primeiro, apresentar ela. Ela que é carioca, formada em design. Iniciou sua jornada empreendedora há 30 anos. Ela foi responsável por mudar todo o conceito de branding no país. Cara, eu sou super fã e curioso sobre essa área. Ela é responsável por grandes cases, uma das grandes referências no país quando o assunto é branding. Para ela, branding vai além do design. É um alinhamento de forças para convergir. E estratégias de marca, negócios e comunicação. Autora do livro, você viu que eu já ganhei presente aqui, ó, Revolução do Brand, ela é Ana Couto. Palmas para ela que está aqui no Como Você Fez Isso. Você gostou da palma? Você viu que você gostou da palma. Eu sei que você gostou da palma. Primeiro, obrigado,
muito obrigada,
Ana, por estar aqui, viu?
Pelo convite, um prazer estar aqui com você.
Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal.
Já me deu vontade de comprar esse curso aí. Ó, ele é um bom vendedor, hein?
E Ana, como eu tava falando, que o nosso podcast ele começa a partir de um como, de uma pessoa interessante.
É.
E o seu como, eu vou usar muito esse podcast para aprender pra caramba, porque eu sou muito entusiasta sobre branding. Né? Como que você se transformou numa grande referência em branding? Como? Só que antes até, eu vou vir num como antes, porque talvez muitas pessoas que estão ouvindo a gente já ouviram falar de branding, mas, cara, eu já ouvi muita gente falando, mas o que é isso? Então, antes de explicar como que você se tornou essa referência, que você explicasse um pouco pra gente o que é branding.
Vamos lá, então. Então, branding, na nossa visão, é gestão de valor. Né?
Tá.
Então, começa por aí. O que é gestão de valor? Você tem que fazer um alinhamento estratégico. O que a sua marca representa? Né? Qual o significado que você quer para a sua marca? Qual é a sua proposta de valor de negócio? E como é que você cria uma narrativa de comunicação? E esse alinhamento para a gente é branding. Quando a gente começou essa jornada, foi uma jornada meio de frustração. Voltei para o Brasil, morei muitos anos fora, nos Estados Unidos. Cheguei no Brasil e falei, gente, cadê essas marcas mais valiosas do mundo? Não temos nenhuma. Aliás, Sim. ainda não temos nenhuma Sim. marca, né, nas 500 mais valiosas. Temos 3 nas 500 mais valiosas, mas não temos nenhuma marca brasileira nas 100 mais valiosas do mundo.
Quem? Só de curiosidade, essas 3?
O quê? As 3 são o mercado financeiro, né?
Ah, tá.
Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Então, porque o mercado financeiro do Brasil Sim. é muito forte, muito potente. Obviamente, valor de marca tem muito a ver com o mercado, né, o valor da empresa também. Sim. É um outro delta, é uma outra visão, mas se espelha. E veio a formação, o branding veio muito da formação do design, das empresas de design. Então, começou com aquela coisa, você vai fazer a mudança da sua marca, como é que você muda a sua marca? E a gente viu que isso não é suficiente. Você pode fazer uma mudança de logo e não acontecer nada, né? Então,
Exato.
Proposta de valor do seu negócio hoje é muito importante. O que você está trazendo para o seu consumidor? Que ele valoriza, né? Aquela famosa willingness to pay. Ele está disposto a pagar por aquele produto, pagar por aquele serviço. Isso hoje é fundamental. E um terceiro ponto, que é a comunicação. Que narrativa é essa que a gente tem que vai nos acompanhar durante a história? Tem marcas de 200 anos, de 100 anos, de 10 anos, que são muito valiosas. Por que elas estão aí até hoje? Né? Tem uma capacidade de alinhar marca, Total. Negócio, comunicação de uma forma muito... E evoluir, né? Uhum, é alinhar e evoluir.
Uhum.
Então, é dar consistência e saber evoluir bem. Se manter relevante para o seu consumidor. Né? Vamos pegar algumas marcas, sei lá, Coca-Cola. Antigamente, só vende a Coca-Cola. Hoje é uma marca que tem uma oferta de produtos de saúde. águas, refrigerantes saudáveis. Ela sabe evoluir, ela tem um grande equity de marca.
Sim.
Evoluiu sua proposta de valor e tem uma narrativa muito consistente. Todo mundo sabe que, não sei se todo mundo sabe, mas Coca-Cola inventou Papai Noel. Papai Noel não é vermelho à toa. Né?
Loucura isso, hein, cara?
É uma loucura. E isso lá, né? Coca-Cola tem... Esse livro tem algumas histórias interessantes. Lá, Johnny Walker, por exemplo, eles inventaram a garrafa de uísque quadrada. O que, que é isso? Isso é um equity, isso é um valor que traz diferenciação. Então, essas organizações que olharam para todos os pontos de contato, buscaram diferenciação, relevância, como é que eu ofereço mais produtos em cima de uma marca. Red Label, Black Label, Blue Label, tudo em cima do Johnny Walker, que tem uma narrativa atemporal. Você sabe qual é o slogan?
Aquele Keep Walking.
Keep Walking. Então você sabe.
Sim.
Né? E isso vai, uma marca centenária, de 1830. Eu adoro essas histórias, porque toda marca forte tem um empreendedor por trás. Eu sou muito fã dos empreendedores.
Exato.
Então é legal isso. Eu adoro. E tem uma coisa legal do Brasil, que eu acho que legal, assim, que a gente precisa olhar com mais cuidado, que é olhar para trás para olhar para frente e entender o momento presente. A gente joga muito fora o nosso passado. Então, tem muitas organizações que dizem, vamos fazer uma marca nova, né? Calma, o que você construiu até agora? E como é que você vai projetar a sua marca para o futuro? Então, isso que é uma gestão de valor, que eu falei, branding é gestão de valor, alinhando marca, negócio e comunicação.
Isso é tão forte, né? Porque quando você fala de branding, proposta de valor, diferenciação, tem uma palavra que é conceito, né? Tudo que você aprende, branding tem um conceito.
Sim,
o quanto
sim.
Que conceito é importante? Porque, enfim, às vezes é de uma história que a pessoa nem pensou muito no logo, fala, ah, isso aí às vezes deu certo, mas às vezes de uma maneira intuitiva, certo. Né? Mas o quanto é importante pensar nesse conceito? Porque existe aquele dilema, né? Muitas pessoas, principalmente empreendedores no começo, ele quer performance.
Isso aí é uma conversa boa.
O cara quer performance. Cara, o cara é som de...
Quero vender,
Eu quero gastar R$1 e voltar R$2.
Né?
E branding é aquela que você começa a construir uma decisão de compra na cabeça do cliente.
Exatamente.
Qual que é a importância do conceito? E como, mesmo no início, se pensar nisso? Porque, sabe, até esse estágio de sobrevivência.
Eu acho que é fundamental pensar do começo, né? Você, assim, você começar a empreender sem saber o que, que você quer... Eu acho que já é começar errado.
Concordo.
Né? Então, você vai abrir um restaurante. Você não sabe qual é a sua diferenciação, você não sabe quem é seu cliente, qual é a sua vantagem competitiva, qual é a sua experiência que você vai propor que é única. Então, assim, você começa já fadado a não dar certo. Isso eu acho que é um perigo. E por isso, os empreendedores, né, de 100, poucos dão certo. Porque eles querem fazer. E não adianta, assim, sai correndo. Para onde? Né? Eu sempre falo assim, tem que ser... ágil, rápido. Gente, mas para onde? Então, se você pegar, acho que até é chato, mas assim, vamos pegar um caso clássico. Uma empresa de computador que nasceu com uma proposta de valor que é uma maçã mordida, o que, que significa isso? O que, que é o conceito por trás de uma maçã mordida? O que, que você acha que é, Kai?
Cara, eu já vi na internet um monte de teoria, né? Mas... não sei, eu assim, honestamente não sei o que
é. Sabedoria, né, de ser expulsa do paraíso, assim, eu vou pensar diferente.
Eu ia falar alguma coisa assim, né?
Então, assim, olha que incrível, né, Steve Jobs na sua incrível trajetória, né, que, segundo ele, foi fazer um curso de tipografia, né, o cuidado ali da forma, e ele pega, transforma, né, um segmento que pode ser absolutamente comoditizado ou um produto, e esse é um erro muito crasso, assim, na construção do significado. Você partia o seu brand a partir de um produto.
Errado isso?
Cara, pensa na Apple. Ela pensou um conceito. Eu vou fazer uma maçã mordida e vou chamar a minha empresa de tecnologia de Apple.
É muito fora da caixa.
É muito, mas não é fora... é muito intencional.
É verdade.
E esse que é o ponto, entendeu? Eu acho que as pessoas confundem. Então, você tem que ter consciência de que você está construindo significado e a intenção tem que ser muito clara. Porque hoje a Apple, né, pega o share de computadores para designers que a Apple vende na sua oferta, é muito pequeno.
Sim.
Então, ela faz uma construção numa trajetória, né, 40 anos, 50 anos, muito consistente. Mas não a partir do produto, a partir da sua proposta de valor, do seu branding. Então, isso é lindo, porque hoje você tem um celular. Quantos produtos da Apple você tem? Não sei se é um Apple fã, mas...
Putz, eu sou Apple fã, eu tenho Apple Watch, eu tenho iPad, tenho iPhone, tenho Mac.
Então, isso que é o trunfo de um branding forte. Quando ele vai lançar uma loja, quando ele vai lançar o iTunes, quando ele está totalmente coerente com aquela proposta de valor. Não mudou. As embalagens são muito clean, muito simples. Forma de se relacionar é muito clara. Interação, simplicidade. Então, todos os pontos, todas as expressões da marca são alinhadas com aquilo. Mudou em 30 anos? Mudou o quê? Os produtos mudaram, inovação mudou.
Sim.
Mas a consistência, a intenção é a mesma. E é aí que a gente ganha ou perde o jogo, né? Então, tem muitas empresas que precisam pensar nessa trajetória que é atemporal. Aí você vai me perguntar, é de longo prazo? Não, ela é de curto, médio e longo prazo. Porque se você começa certo, cara, a chance de você chegar lá é muito maior, porque produto só, ele vai mudar toda hora. Você não pode... É raro você ter um produto. Sei lá, tem uma marca que tem um produto só, Tabasco. É uma marca americana.
O Red Bull, que só tem...
Red Bull. Mas é porque... Qual é a questão? Red Bull, o modelo de negócio da Red Bull não é o produto, né? Ele é uma plataforma de mídia.
É verdade.
Então, a gente também tem que ser muito, e é uma coisa que a gente fala muito em branding, qual é o seu modelo de negócio? Porque o teu modelo de negócio não é o teu produto, né? E quando você faz, quando você tem essa falta de entendimento do que é o papel do produto, o papel do modelo de negócio, o papel da marca, o papel da comunicação, você pode se perder muito, né? E aí a coisa dá errado, que eu chamo dos falsos dilemas, né?
E tem ação, que você falou, né? Tem ação de branding de curto, médio e longo prazo. Às vezes parece que a palavra branding é longo prazo.
Não, isso eu acho que é mais uma... Né? Mais uma...
É um mito, assim.
Eu acho que é um falso dilema.
Tá.
É, super falso dilema. A gente pega empresas que a gente faz uma mudança de rebranding. Vamos pegar uma empresa que a gente fez... quatro anos atrás.
Só um parênteses, você participou da construção de marcas poderosíssimas do Brasil, né?
Sim, sim, sim. É, a gente está há 30 anos, né, com essa... Acho que qual é a nossa visão, assim, é ajudar principalmente os executivos, a alta liderança, a colocar o branding nessa gestão de valor. Então, você tem uma gestão financeira,
sim.
Você tem a sua gestão de intangível. E o intangível vale muito, né?
Sim, maravilhoso.
É um delta,
maravilhoso.
Né? Então, se o cara não está fazendo a gestão do seu intangível... Ele está perdendo muito, porque não vai ser só no seu número que você vai chegar lá. Né? Quero faturar tanto. Tudo bem, você quer faturar. Como você vai construir? E o delta, quanto vale um iPhone, quanto custa um iPhone? Olha o delta. O delta é enorme, né? E quanto mais esse delta, mais, que a gente chama do willingness to pay, mais disposto a pagar o seu consumidor está. Né? Então, o mercado está muito importante. E aí tem outras questões que eu acho que, assim, século XX, o marketing foi fundamental. Né? Então, uma enorme quantidade de novos produtos, empresas se constituindo, os brand-driven business, né? Uma Procter & Gamble, uma Unilever, assim, muitas empresas focadas ali na gestão, né, do marketing, do PPP, né? Produto, preço. Mas...
Uhum.
Só que o século XXI é outra história, é outro bicho. A gente está começando o século XXI agora. Né? Você precisa de 20 anos. O século XX começou assim, em 1920. Quando é grande. O século XXI está começando
sim,
agora.
Sim.
Né? E qual é a diferença? Você podia só focar no consumidor no século XX. Vai, vende, né? Promoção, preço, mídia, campanhas, lindo. Você não experimentava o produto antes. Você ia no. Né? Você podia ter uma má experiência, vou lá. Compro um sanduíche, não gosto. Aquilo ficava entre você e eu. Cara, eu odiei esse sanduíche, vou jogar fora. Minha experiência foi péssima, a pessoa me maltratou. Qual a diferença agora?
É, agora o jogo mudou.
O jogo mudou, e o jogo mudou muito. E o jogo mudou porque o branding, ele vem falar do seu ecossistema. Ele vem falar de todos os stakeholders, de todos os públicos de interesse de uma marca. Porque você está falando com o seu consumidor, você está falando com o seu colaborador, você está falando com o seu investidor, você está falando com a sociedade. Enquanto o marketing fala muito com o cliente, com o seu consumidor, é um push, um hard sell, aqui o jogo é outro. Porque né, você pega no final do século XX, ali, Nike, quero ser a marca mais valiosa de esporte do planeta. Fez a Nike Town, uma mega experiência de marca, Nova York, tinha aquela fila para entrar na Nike Town. E 1990 e pouco, 97, imprensa, trabalho escravo, trabalho infantil nas fábricas da Nike na Ásia. Ainda não tinha rede social naquela época. Mas o que aconteceu? Boicote dos consumidores, a marca que já estava no mercado, né, no mercado financeiro ali, no investimento, caiu as ações assim, ó. A Nike primeiro se pronunciou assim, não, mas eu não tenho as fábricas, eu sou um brand-driven business, eu só cuido da marca. Eu compro tênis, boto a marca e vendo. O consumidor falou, não, meu amigo, você é responsável pelo seu ecossistema. Então, que a gente antigamente falava cadeia produtiva, sim, né? O bicho é outro agora, não é? Agora é um ecossistema de valor. E ele falou, não, então tá certo, se retratou publicamente, se ouve, agora eu sou responsável pelo meu ecossistema, sim, então vou agora. E isso é uma mudança de paradigma muito grande na gestão de valor, né? Então, o que a gente hoje vê é que o... E aí, vamos pegar a Boeing agora, que acabou de ter, né? A porta do Boeing não fecha, retrata todos. Sim. 12 bilhões num dia. Ações, né, acabam. Então, assim, não tem mais brincar em serviço. Seu produto não é bom, e a gente não está falando que o produto não é importante, ele só não é estático, né? Então, na nossa consideração de método, e aí eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha em comum, que eu acho que você teve essa visão que eu acho super relevante, o que, que a gente traz para o branding? Método. Que as agências de publicidade criativas... Não.
Que... E parece que não tem método, que é uma coisa do inspiração.
É
que
muito
vai
conceitual. Exato. Né? Muito... E não, tem método. Muito importante. Método é assim, a melhor forma de você chegar lá. Né?
Sim.
Então, você organiza a sua cabeça, organiza uma... todos os seus colaboradores, 100 mil colaboradores, o que é a minha proposta de valor, qual é o meu atributo de marca, qual é a minha narrativa, qual é o meu propósito, uma coisa que a gente trabalha muito. Né? Não dá mais hoje para fazer uma organização, uma empresa, que não tem um impacto positivo. Não é ESG, não é sobre ESG.
Sim.
Cara, antigamente podia poluir, antigamente você podia deixar, né, recycle de Coca-Cola, PET, pela... hoje não dá mais. Você vai ser... Né, essa externalidade é muito alta. E você tem que fechar o seu ciclo. Então, assim, essa é a visão do propósito. Assim, qual é o seu talento, o melhor talento? Então, não é uma missão que todo mundo tinha igual, né? Ser a melhor empresa de energia, que a gente olhava aquilo, mas não significa nada. Ser a melhor empresa de energia do Brasil. Isso está te diferenciando? Não, isso está te trazendo... Isso está trazendo o melhor talento? Então, a gente trabalha no método. E o método, primeiro, traz o conceito claro, né? Depois ajuda a organização a caminhar. E depois é outra coisa que a gente trabalha muito, processo. Qual é o processo? Né? Porque método e processo são duas coisas diferentes. Né? Como é que você faz um diagnóstico de branding? Né?
Boa pergunta.
Como é que você faz?
Como que faz?
É, aí tem muitas, né, visão interna dos executivos. Primeiro, onde é que o cara quer chegar?
Pode-se falar que não tem como não ter branding, porque para mim, uma visão mais leiga, para mim, marca não é o que você diz, é como os outros te percebem.
É, o que a gente considera, né? Assim, o branding trabalha no gap da percepção. Então, sim, assim, eu quero ser percebido assim, mas sou percebido assim.
E tem gente que não tem estratégia, mas todo mundo é percebido de um jeito, não tem como escapar.
Não tem como te escapar. Então, vou te conhecer, vou criar um monte, né?
Sim.
E aí começa o problema, né? Como é que... E às vezes, o que é interessante? Quando a gente começa, então... Falando do método, né, do processo, para chegar num diagnóstico, visão interna dos executivos. Como é que o executivo percebe aquela marca? Um acha que é uma Mercedes, o outro acha que é um Fusca. Peraí, começou o problema aqui dentro.
Eita, nem as pessoas se enxergam da mesma maneira.
Exato, internamente. Aí quando você vai para o consumidor diz, não, esse carro, se fosse um carro, essa marca seria uma Mercedes. Ué, peraí. Está percebendo como o momento. Então, isso já é um gap que você percebe, ou você pode, a gente faz às vezes, como é que se fosse um animal, que animal seria? Ah, seria um elefante, seria um paquiderme, internamente. Porque tem questões internas, a marca, né, não é perfeita. E aí, o que, que seria a sua marca ideal? Então, você começa a entender qual é a percepção. Quem é o seu cliente? Uma pergunta fácil de fazer, né? Internamente. Quem é o seu cliente? Todo mundo. Não, peraí, todo mundo é o seu cliente? Você pode até vender para todo mundo, mas você tem que ter um cliente que você vai saber quem ele é.
Para mim, quem
vai...
fala todo mundo é que não tem a menor ideia de quem.
Exatamente.
É, talvez. Né?
E tem muita empresa que fala todo mundo ainda, né? Sim. Não, mas a Coca-Cola vende para todo mundo. Não, mas a Coca-Cola sabe quem é o público, como é que ela vai construir aquela persona, aquela, né, que é o público que ela vai cativar, que ela vai falar. E outra coisa que é importante também, ainda falando do processo, né? Então, a visão interna, a visão como os externos, os consumidores estão percebendo aquela marca, que às vezes tem um gap muito grande, né? E a visão de mercado, o que está todo mundo fazendo que eu sou diferente? Né? Assim, aí a gente pergunta as bases, qual é o seu diferencial? Qual é a tua vantagem competitiva em relação a que está no mercado? Ah, eu sou muito, eu tenho qualidade. Como é que você percebe qualidade? Qualidade é uma coisa muito intangível, né?
Exato.
Então, como é que você tem que realmente fazer um trabalho muito claro, e é difícil, um trabalho, né, terapêutico. Muita gente, as executivas, mas isso aqui é uma terapia em grupo, né? É, primeiro porque tem que olhar o grupo interno, né? Os executivos têm que saber o que eles querem. Depois tem que fechar o gap de percepção.
Tá.
Interno e externo. Depois você tem que olhar o teu mercado, né? E hoje tem uma coisa muito, assim, muito importante no branding, assim, como é que você tem que ser... Você tem muito... O que eu falo que o branding é um pouco assim, o crédito que você tem no banco. Você tem que ter crédito no banco.
Nossa, porque que bom isso,
quem,
hein?
Quem é o teu competidor, né? Então, sei lá, vamos pegar o iFood. O iFood tem pagamento, tem uma plataforma de mídia.
Sim.
Então, o Rappi é um concorrente do iFood, mas não é só mais, né?
Exato.
O Google Pay é um concorrente do Itaú? É. É. O Nubank é um concorrente, mas a concorrência hoje já não é mais o cara que faz a mesma coisa que você, porque está todo mundo fazendo muita coisa. Então, essa guerra de ecossistemas é muito forte, né? É, quem diria que a Amazon ia ter um streaming? A Amazon é uma empresa. Quem é o concorrente da Amazon? Você consegue me dizer quem é o concorrente da Amazon?
Cara, hoje eles estão desde livro até vender serviço em nuvem, né?
Qual era a vantagem competitiva quando a Amazon se pensou como uma empresa? Não é e-commerce, né?
Exato.
Não era isso. Era, ele patenteou, né, o first click. Ele, exato, patenteou durante muitos anos. Então, ele tinha a visão de que meu consumidor, eu vou dar a melhor experiência para o meu consumidor. Não vou falar assim, vou ter a melhor oferta de livros. Não é isso, né? E aí o cara consegue construir uma vantagem competitiva que, e esse é o grande jogo, começa a construir um ecossistema, que aí a marca dele
permite ele
entrar em vários segmentos, expandir o seu negócio. Então, hoje é a grande muito conversa bom que a gente fala, assim, quais são os ecossistemas? Será que o Spotify vai sobreviver ao ecossistema da Apple?
E você concorda que a maioria das pessoas não pensa, assim, tem gente que fala assim, mas branding não é assunto para quem é pequeno ainda. Isso é uma falácia também,
não
é?
Todo mundo foi pequeno um dia, né?
Exatamente.
Isso aí eu acho que é uma...
Eu acho que é uma falácia.
Super falácia. É, porque assim, senão você não sobrevive o primeiro ano, né? Você não nascer. Porque aí tem uma coisa assim, hoje em dia, você pode definir o seu código genético, e esse é o plataforma de branding que a gente chama.
Exato.
É, então você pode até nascer uma Gisele Bündchen, mas para você se tornar, fazer ela ter o significado e fazer ela evoluir como Gisele evoluiu, você precisa de muita disciplina e muita consistência, né? Você precisa ter uma visão de mundo. Porque código genético não garante o resto. Exato. Beleza não garante sucesso, né? Inteligência não garante. Então, é isso, assim, não são... Né, Darwin estava certíssimo. Não são os mais fortes, mais inteligentes que vão sobreviver. São os que têm mais capacidade de se adaptar. E se você se adaptar sem ter o seu código genético, você vai ficar... É um iceberg... Né, no vento, ventou para lá, vou para cá. Ventou. Então, a moda, né? Moda de Yoga Berry. De repente, 200 Yoga Berry. Gente, o que é isso? Alguém vai sobreviver? Eu não vejo mais nenhum Yoga Berry pelo mercado, você vê? É porque assim. Então, o empreendedor, ele tem que saber muito bem o código genético. Ele tem que nascer com o código genético. E assim, o pipoqueiro tem código genético. Assim, quando o cara entende quem é o cliente dele, qual o diferencial dele,
também.
Qual é a vantagem competitiva que ele vai construir para ninguém disruptar ele, o que a marca significa. A marca é um cocar de índio vermelho, para a gente não significa nada, mas para uma tribo de índio significa muito. Poder, status, ele é o xamã. Então, é sempre sobre significado. E o branding tem essa história, né? Eu estudei muitos anos, eu fiz design e antropologia. Então, acho que eu não sabia o que eu ia fazer na vida, porque eu adorava a expressão visual, mas eu adorava o significado.
Sim, sim.
Então, hoje eu olho assim, caramba, então eu estava buscando isso, né, na minha trajetória, que é construir significado por uma forma, por uma experiência, né?
E você viu que eu perguntei você lá atrás, você falou, papo interessante, isso deve pegar meio fogo nos assuntos quando eu falei de ação de performance e ação de branding. Às vezes é um conflito na cabeça das pessoas. E o que para você é uma boa combinação? Assim, quando tem que pensar em performance, quando tem que pensar em branding? Tem que ser... Porque se deixar, as pessoas não perdem branding, só quer performance, mas o branding que vai ser a construção sua do futuro. Como é que você vê isso daí?
É.
Ajuda a gente a aterrizar essas ideias.
Eu sempre falei que, assim, eu sempre fui muito crítica do mercado publicitário somente quando, obviamente, eu estou falando aqui, quando você só faz um esforço de mídia, tá? Sem entregar o proposta de valor completa.
Tá.
Né? Então, vamos pegar um exemplo, e aqui é um exemplo do passado. Casas Bahia foi anos o maior anunciante do Brasil.
Sim.
11 anos. Né? Gastava um caminhão de dinheiro, né? Caminhão de dinheiro ali, mais. Ótimo, não sei o quê. Quando esse anabolizante para, o que que fica da sua proposta de valor? Né? O que que fica na minha cabeça? Né? Um Ricardo Eletro. Hard sell, hard sell, hard sell. Se você construir isso somente, se você só navegar nessa primeira onda de performance, você vai trabalhar com anabolizantes. Se você construir...
Muito bom essa.
Se você construir... E aí, o que que eu acho? Que século XX, a mídia é muito importante, Globo, fortíssima, e no Brasil ainda tem isso, né? E aí, isso foi transferido para performance, na minha visão. Entendeu? Quem sai desse lugar de que mídia era tudo, que você gastava um caminhão de dinheiro, e agora, obviamente, democratizou, Google, mas virou uma performance, e você só trabalha isso, você também está no horizonte. Porque tem uma hora que o consumidor não aguenta mais aquela martelação de hard sell. Vende, compra, aqui, em todos os lugares que você vê, o cara está lá falando com você. Cara, isso é inviável. Então, o cara vai chegar. O que a gente vê? Né? O branding, ele cria as ondas, né, de valor, são um ótimo produto, um bom pricing, um bom custo-benefício, não é só sobre barato ou caro. Você está disposto a pagar um iPhone por R$7.000? Você está disposto, para você está ok.
Uhum.
Eu não estou disposto, eu pego um por R$1.000. Né? Não é esse o custo.
Exato.
E quais são os diferenciais? Então, isso é importante de você construir. Mas tem uma onda 2, que a gente chama de pessoas, que é como é que você gera identificação com a sua marca? Como é que você gera fidelização do seu cliente? O teu cliente entrou no seu ecossistema, como é que ele continua ali? E como é que você gera conexão emocional? Só performance te gera uma conexão emocional? Então, isso é importante. E tem uma terceira onda de valor também, e a gente já fala que as ondas têm que ser concomitantes, não é escolher uma.
Uma onda tem que favorecer a próxima.
E eu acho que tem que ser meio concomitante mesmo.
Tá
Vou
bom.
Te dar um exemplo, tá? Que é a moda do propósito. Você tem que ter uma visão de mundo. Você tem que se posicionar. Assim, eu acredito em diversidade.
Sim.
Então, o Starbucks tem lá um problema de diversidade quando faz uma campanha, né, com dois travestis que metade dos Estados Unidos fala, Deus me livre, isso aqui. Eu falo, cara, isso é um valor nosso. Se você quiser vender ação, você vende. Se você não quiser mais comprar café do Starbucks, você não compra. O que aconteceu? Sumiu as ações. Subiram a compra do Starbucks, porque ele se posicionou. Então, é uma visão de mundo. Marca tem que ter uma visão de mundo.
Tá.
Negócio tem que ter ecossistema. Pode ser pequeno, mas é um ecossistema. Com quem você... Restaurante, quem você compra comida, como é que são, né, seu colaborador, qual é a sua network da neighborhood ali, da sua vizinhança?
Sim.
É um ecossistema, não deixa de ser. Se você olhar como ecossistema, não como fornecedor.
Exato.
É uma outra visão.
Sim.
O ecossistema é, né, visão de valor. E como é que você mobiliza você, as pessoas, num outro equação? Então, o que a gente está falando aqui? Que onda de produto, onda de pessoas e onda de propósito, você vai trabalhar elas concomitante. E aí que entra o performance branding juntos. Você vai criar conteúdos relevantes, você vai criar outros lugares que você vai construir valor e não só vender. Não é só sobre conversão. É sobre conversão, sobre identificação, sobre retenção, sobre fidelização e sobre construção de ecossistema. Então, ela é uma visão que juntas tudo melhora. seu CAC melhora, sua conversão melhora, porque você está envolvendo tudo. Quando você pega uma campanha da Apple, uma campanha do Starbucks, ele não está falando só de produto.
É,
ele não está falando só de venda. Aliás, ele não faz. Ele não fala, compre por R$5.
É intriga, né, cara?
Hein?
Nunca vi uma Rolex fazendo, compre
não,
Rolex.
Não vende. E mesmo não precisa ser uma marca de premium, porque as marcas premium não fazem sale. Mas vamos pegar
uma
Starbucks.
Apple. É, uma
vamos
Apple,
pegar, Starbucks. É, não fazem, porque não precisam falar de preço. Eles estão falando de, realmente, envolvimento, conversão. E estão falando de produto também. Entendeu? Então, acho que essa que a gente precisa chegar, um impacto positivo. E a campanha, eu acho que é um falso dilema também. Vamos fazer uma campanha institucional. Agora vamos abraçar a árvore. Agora vamos fazer uma campanha de produto. Agora vamos fazer uma campanha de promoção. Você não consegue falar de uma forma integrada? Você não consegue, né, envolver uma, né, uma conversa e fazer... Sei lá, é uma experiência de marca escrever o seu nome, né, numa xícara de café, como o Starbucks faz. Custa alguma coisa a mais?
Não.
Nada. É um equity, né? É um valor percebido só do Starbucks? É. Então, olha como a intenção...
É verdade, e... escrever um nominho é uma cara...
E você se sente como?
Especial, importante.
Não, não tem nada melhor do que ser chamado pelo nome, né?
Exato.
E custa mais? Não. Mas tem uma coisa que a gente trabalha muito, tem método, tem consciência e intenção. Então, a intenção de todos os seus pontos de contato tem que expressar exatamente a sua estratégia. Porque senão você está o quê? Rasgando dinheiro. Né? Então, esse pensamento é muito importante. Quais são os pontos de contato da sua marca? Não é só performance, não é só, né? Não é só ali... Muito mais do que isso.
O que você vê que é a importância de manual de marca?
A gente não usa mais esse termo.
Como que chama agora?
A gente chama de toolkit de branding. Toolkit por quê? Porque é uma ferramenta de gestão contínua, né? A gente não gosta desse termo assim, ah, guardião de marca,
sim,
tá certo, tá errado. Assim, identidade visual, a gente derruba um monte de...
É, porque esse era o padrão, que todo mundo sabe, cara, precisa fazer uma identidade visual.
Aí,
preciso...
Sabe por quê? Porque, como é que é a tua... Você já viu a sua foto da sua carteira de identidade?
Péssima.
Geralmente é a mais feia que você tem, né? Assim, pelo menos a minha é péssima. Assim, então a identidade é uma coisa dura.
Sim.
A marca é viva, né? A marca é sobre personalidade. Então, a gente já derrubou esse termo, identidade visual, assim. Porque, assim, o auge da identidade visual foi na época da IBM, era uma das marcas mais valiosas, ainda é uma marca mais valiosa, que ela tinha como guideline todos os executivos vestirem terno azul.
Estava no manual de marca ali.
Manual de marca, executivo da IBM, década de 80. Não, peraí, só manual, só terno azul. Olha o que caiu por terra, né? Acho que nem terno as pessoas usam mais. Imagina fazer... Um manual que você vai ditar a regra de como é que passou. Então, assim, a coisa mudou demais.
Hoje, o que se faz? Se faz algo mais inspiracional?
Não, é framework, né? É método mesmo. Então, a gente trabalha no universo visual, universo verbal, tem vários comportamentos. A marca é viva. A marca não é só sua mais, né?
Sim.
A marca é viva. Você não pode mais falar, não faça isso com a minha marca. A marca é de todo mundo, né? E quanto mais você saber quem é a sua marca, mais as pessoas vão respeitar os seus actos, a sua personalidade, né? E isso, e às vezes as pessoas vão se apaixonar. Tem um case muito legal da Nutella,
uhum,
na década também, quando começou essa história, né? Porque, assim, são coisas recentes, de certa forma, né? Que a Nutella, as pessoas amavam a Nutella na Itália, é uma marca também centenária, que abriu lá mega empreendedores. E aí eles fizeram a Nutella e tal, e caiu na paixão, né, dos italianos. E tinha uma galera que fazia festival Nutella, mas não tinha nada a ver com a Nutella. Era um festival que a galera fazia, porque adorava Nutella
tá.
E tal. Aí Nutella falou assim, não, gente, isso não tem nada a ver comigo, isso aqui não... Vamos proibir esse festival?
Pô, tá usando meu nome ali?
Tá usando meu nome, minha... E aí eles resolveram proibir, aí que foi um backlash, né? Porque é isso, assim, a marca é viva, as pessoas amavam. O que você vai deixar de usar um equity tão forte que as pessoas
comunidade,
adoram?
Comunidade, né?
Comunidade, conteúdo. É tudo que as pessoas queriam, tudo que as marcas querem é ter alguém fazendo um festival com a sua marca, né? E aí depois eles voltaram atrás e tal. Mas então a gente tem umas palavras interessantes aqui, né? Criar comunidade, criar identificação.
Eu gosto muito dessa palavra, comunidade.
É, isso é...
Gosto muito, cara.
É, porque...
E uma marca, ela ajuda, né? Como se fosse ela a visualização da reunião daquela tribo.
Por quê? Exatamente. Porque ela tem uma visão de mundo. Ela tem que falar dos seus valores. O que eu acredito, o que eu não acredito? Né? Por isso que essa conversa toda sobre diversidade, sobre o que eu acredito, o que eu não acredito. Ela precisa se posicionar. Ela não pode ser uma marca em cima do muro. Né?
Sim.
E isso está ganhando o jogo. Então, as marcas que têm... Aí tem histórias, né? Harley Davidson, primeira marca, comunidade... Como é que ela se criou?
O que ela acredita naquela coisa de liberdade?
Que ela acredita,
você andava numa rádio, você falava assim, eu sou um cara livre,
exato.
Eu construí minha própria estrada.
Exato, a moto deve... Dizem que... Eu não sou uma Harley Davidsiana, então a moto dizem que o óleo cai, que não é a melhor moto, faz barulho, mas é a comunidade. Isso tem muito valor. Né? E isso que... E por isso que eu digo que o brand não é de agora, mas agora, para o século XXI... Você precisa entender do ferramental, você precisa ter a disciplina, você precisa ter método. Porque também não dá para depender de CEOs totalmente, né, inspiradores. O cara tem que deixar o legado.
Né? É verdade.
Então, o Walt Disney não está mais aí. Eu sou muito fã do Walt Disney, assim, porque eu acho que ele junta criatividade, que eu sempre adorei, com uma gestão de valor impecável. Né? Então, assim, princesa não está mais na moda. Vamos jogar fora a princesa? Não, tem tanto equity princesa, né? Você sabe o look da Branca de Neve? Você consegue me descrever o vestido da Branca de Neve? Aí talvez uma pergunta mais difícil para você.
Não, sim, super.
Totalmente, né? A maçã, sim, o vestido azul, assim. Cara, isso é equity. É incrível, né? Aí você fala assim, vai matar a princesa, porque agora a princesa, ela é... Não, agora é sobre mulheres poderosas. Não tem mais o príncipe encantado, são outras princesas. Ele ressignificou o papel, mas ele não jogou fora a história dele, né?
E você acha que essa responsabilidade é sempre do founder? Ou não dá para transferir essa responsabilidade
dessa
visão?
Não, acho que não é do founder. O método serve para isso,
tá,
né? Para você olhar para trás, resgatar os valores. O que trouxe a empresa até aqui?
Sim.
Como é que ela precisa ser ressignificada para o futuro?
Mas dá para transferir a responsabilidade para a criação do brand para um terceiro, assim, totalmente?
Tem que ser método, né?
Tem que ser, tá.
Tem que ser, porque senão você se perde aí.
Tá.
Assim, você pega a Apple, o Steve Jobs já morreu e tá aqui... Assim, essa é importante, por isso que é um método, né?
Sim.
Porque ela precisa ser, assim, e não pode depender de ninguém. Isso, assim, entrou um novo CBO, ou Chief Branding Officer, um novo CMO, e aí mudou tudo. Cara, não dá, né? Não dá, porque aí o cara vai jogar tudo fora. Então, essas empresas que conseguem estar aí há muitos anos... E elas têm uma gestão de valor e isso traz o método, e isso garante, né, que você vai dar uma continuidade, mas sem ser padronizada. E aí qual é o momento de mudança? Né? Quando a sua marca, vamos dar assim, ou quando a sua narrativa não é mais relevante para as pessoas, então a narrativa da princesa, dependendo do príncipe, não é mais relevante, eu preciso ressignificar. Disney ressignificou. É. Quando o seu negócio já não tem uma proposta de valor tão clara, você precisa ressignificar, pensar na sua proposta de valor. Coca-Cola com saúde. Né?
Tá.
E quando a sua marca está aquém do seu negócio. Então, a gente fez, por exemplo, Ultragás. É uma marca de 80 anos. Tinha o logo, era um...
Era aquele bujãozinho ainda?
Exatamente. O nome, né, era o Esforçadinho, um cara carregando um bujão de gás. Assim, eles estão...
Era o nome mesmo do logo? Era Esforçadinho?
Internamente Esforçadinho. A marca tem éxito, 80 anos. Mas assim, agora eles estão um segmento de energia. Não é mais só de GLP. Não é só mais de bujão. E o bujão é uma parte do negócio deles que é muito pequena. Então como é que você vai continuar com uma marca que...
Que não está mais nem comunicando com o que
exato,
você faz.
Exato, que é uma âncora para o seu negócio. Aí você tem que mudar. Você tem que se repensar. E aí você tem que ver o que te trouxe daqui e o que vai te levar... Pro teu futuro.
E o que te encantou, assim? Como que você fazia assim, o cara aprende esse negócio é pra minha vida? Você lembra onde foi o seu clique, assim, pra falar assim, cara, isso aqui é muito legal. Você começou como designer, que você falou.
Mas eu acho que eu sempre tive, assim, eu sempre fui muito apaixonado por, assim, tem duas coisas que me apaixonam. Filosofia, história.
Que legal.
É antropologia, então sempre fui muito apaixonada por significados, né? Antropologia é significado das culturas. E sempre fui muito apaixonado pelo design, pela forma. Eu sempre desenhei.
Que legal.
Minha dúvida era se eu ia ser artista plástica. E eu sempre fui muito empreendedora. Então...
Você só mostra esse tempo aí. Exato.
Eu, com 15 anos, uma carta do meu pai, eu quero fazer umas camisetas para vender. Aí eu desenhava a camiseta. Você me empresta R$3.000 que eu vou te devolver 5. Isso era, já sempre foi. Então, quando eu fui, eu não sabia muito bem, mas aí quando eu fui para os Estados Unidos, depois de formado, fui fazer mestrado, aí aquela coisa deu aquele... Né? Empresas incríveis, enormes, globais, com mais de 700 pessoas trabalhando para o mundo inteiro. Ali eu me apaixonei pelo business do branding. Aí eu falei, cara, o Brasil precisa disso. Eu adoro o Brasil, eu sou muito apaixonada pelo Brasil. Então eu falei, vou voltar e quero realmente estabelecer um novo critério de gestão.
O que, que a galera hoje de marketing vê? Porque você acompanha uma transição e evolução, e o amadurecimento do branding
total,
também.
Total,
é,
você total.
Você já está 30
total.
Anos na estrada, é, então você viu a mudança ali, tem que se adaptar juntos, se você não adaptar,
todo,
o profissional fica obsoleto.
Total.
Você
total.
Deve ter vindo, às vezes, muitos colegas que não conseguiram acompanhar esse mundo que muda e muda rápido.
Muda rápido demais.
E hoje, o que, que a turma do marketing, de branding, fala muito hoje, assim, sabe? Hoje, o que, que é um...
Olha, a gente puxa, eu sou muito inquieta, assim, muito curiosa, então eu tô sempre estudando, sempre fazendo curso, assim, me dá um livro para ler que eu vou ler. Então, a gente foi puxando muito essa visão do branding, né? Quando eu cheguei no Brasil, em 93, assim, vamos fazer uma concorrência de logos para a empresa. Eu falei, como assim? Então, a gente era um terceirizado de uma agência de publicidade, que tinha um relacionamento muito forte com o cliente, e a gente não tava nem no mapa, né? E aí a gente foi, eu tinha muito esse objetivo, eu faço, assim, para mim, corporate, né, eu falo assim, tem a estratégia corporativa e tem a estratégia de branding. Então, estrategicamente, como proposta de valor nossa, eu falei, cara, eu preciso chegar na cabeça do CEO. Eu preciso falar para ele que isso é uma coisa que ele precisa gerenciar, ele precisa estar à gestão, não que ele vai operacionalizar, mas tem que estar dentro ali, né, da gestão dele. Então, a gente foi caminhando muito próximo, eu fui buscando muitas referências, fui estudando, fiz Harvard, né, a gente comentou sobre isso, eu fiz cursos o tempo todo, sigo muita gente e fui puxando o branding para uma gestão de negócios. Acho que esse foi o meu... Poxa, então, acho que fui trazendo essa consciência. Então, estudo muito, né, Scott Galloway, assim, quem são as pessoas que estão falando de business e como é que o branding pode ajudar. É, nessa gestão.
Isso é música no ouvido de né? Isso é música nos ouvidos. Por exemplo, você, né? Eu acho que de qualquer empreendedor, né? Como que o branding pode auxiliar no business, né? Que não é aquela coisa que vai queimar dinheiro da companhia.
Porque às vezes
tem muita gente mais resistente, fala assim, pô, mas essa ação vai trazer o quê, né? E tal.
Então, isso é uma coisa que sempre todos os nossos executivos, nossos clientes perguntam, e aí, o que eu vou ganhar? Né? Assim, qual é o ganho de um trabalho de branding? Aí a gente falou assim, olha, a gente fez um trabalho aqui que fizemos um ponto de venda alinhado, porque a gente desce com todos os pontos de contato, né? Sim. Então faz um ponto de venda, só nesse mês vendeu 700% a mais. Mudança da embalagem, mudança do speech do ponto de venda, diferenciação, e o cara vê alinhamento com a campanha, ele faz o 360, faz todos, falando o mesmo positioning, né? Falando do mesmo diferencial, criando equities que vão sair da categoria. Uau, eu vi essa embalagem incrível, diferente, que me dá vontade de comprar. E aí você tinha isso. E aí a gente também, né, acho que todo negócio tem que evoluir, a gente foi evoluindo para duas frentes. Não só a agência mudou muito, porque a gente tinha muito, né, design, estrategista, a gente hoje é uma agência de negócio, de marca, negócio e comunicação, então a gente tem estratégia de execução na frente de... comunicação total, então a gente faz campanha, a gente compra mídia, a gente faz tudo. Legal. Na execução, porque me frustrava um pouco, assim, deixar todo o caminhão pronto, né, aquilo tudo pronto, e aí a gente perdia a execução da comunicação e ficava um pouco desalinhada com a estratégia.
Sim.
Porque a grande estratégia, ela é boa quando você tem uma super execução.
É verdade.
Né? E aí é o que o consumidor vê, é o que você quer. Então isso foi a nossa atração para a agência, na Couto. E aí, quando eu fiz Harvard, eu voltei e falei, cara, se as pessoas não aprenderem o método, a ferramenta, as métricas, também a gente não vai conseguir o nosso objetivo de trazer mais valor. E para as organizações brasileiras, a gente ainda não conseguiu isso. Não tem uma marca nas 100 mais valiosas. Esse é um gol que eu adoraria ver. Né?
Quem você vê que está fazendo um top trabalho no Brasil, assim, você fala?
Cara, se a gente olhar, assim, pega uma Nubank, que é um trabalho muito interessante, que foi feito internamente, foi... É, eu acho que tem, se você pensar que a Nubank tem um valor de mercado maior que o Itaú...
70 milhões de clientes.
Cara, é muita coisa, né? E aí, olhando isso com uma diferenciação do roxo,
sim,
da construção, como, sim, é que eles construíram o core do cartão, depois foram evoluindo.
Exato.
Então, é uma conversa muito interessante, assim, eles construíram. E eu acho que tem muita gente legal fazendo coisa legal, sabe? Eu acho que tem muita... tem muitas marcas que a gente trabalha na evolução e tem muitas marcas que a gente trabalha assim, do zero, que a gente faz, pegou os experimentos, lingerie, que aí você faz também toda a estratégia de naming, todos os pontos de contato já alinhado com...
Você participou de muita marca legal, não
participou? É, muita.
Dá alguns nomes para a gente.
Ah, saber. Eu acho que a gente tem tanta coisa, né? Eu acho que tem... Ultimamente a gente tem feito, né? A gente fez... Lingerie, que é uma marca que...
Muito legal.
Aí faz o nome, que, sim, é um nome super marcante. Calcinha, sutiã. Depois vira presente, né? Que eu acho uma coisa super legal. A gente fez o Ultra... Né? A gente fez agora uma coisa super legal, que é a Eletromídia.
Que legal.
Que é uma marca que a gente adora, porque a gente tinha feito o rebrand de Elemídia. E aí ela comprou, a Eletromídia comprou a Elemídia, aí a gente fez o rebranding da Elemídia, e crescendo muito, né, assim. Então a gente pega essa estratégia corporativa, um CEO super aguerrido, que é o guerreiro, e trabalha o brand, e assim, é uma diferenciação absurda, eles saem da categoria deles e entram. E aí eu adoro ver isso, IPO, crescimento, novos negócios, acho incrível. A gente trabalha com grandes marcas que a gente ajuda, né? Havaianas, Natura. Sim. Então, assim, tem muitos que... A gente fez agora ClickBus.
Que legal.
É uma marca super que a gente adora também. E aí essa visão do modelo de negócios, né? Sai de um marketplace para ser uma plataforma de serviço, de um ecossistema. Então, a gente muda também um pouco o modelo de negócio. A gente influencia muito nesse lugar, né? Então, tem muita marca legal. A gente é, enfim, 30 anos tem. Eu vou esquecer um monte, fica até aqui. Não, mas cada dia é um desafio novo, né?
Só experiência bacana e está mergulhado na operação.
E a gente acha assim, que esse desafio, né, da operação é muito grande, né?
Sim.
Porque é um lugar assim, a estratégia é legal, a gente monta, fica, né, ali 3, 6 meses só com o time executivo da organização. Mas a gente sabe que o jogo ganha quando você entra em campo, quando você, sim, desce aquilo para a operação, quando o cara da ponta, o cara do marketing, o cara de vendas, o cara, né, do atendimento, ele tem que entregar aquela proposta de valor. E essa que eu acho que é o grande desafio que a gente está trabalhando cada vez mais. E aí a gente tem essa coisa da gestão de valor, que é uma ferramenta de dados, que aí também a gente tem que entrar, tecnologia, dados, em que a gente integra performance, branding e mede. Quais são as métricas? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito. Quais são as métricas que você mede? De marca, de negócio, de comunicação. E como é que você começa a medir isso com mais frequência, né? Porque a performance veio também, que eu acho que é um lugar muito legal. Muita métrica, é ali, você consegue ver.
Mas vocês acabam olhando isso também? Tipo,
sim,
sabe,
com Valômetro, com uma ferramenta nossa, a gente tem um outro negócio.
Para saber o quanto que o branding está mexendo no ponteiro da companhia.
O branding e performance.
E performance está mexendo no ponteiro da companhia.
Quando você está com a percepção de marca alinhada com os atributos que você quer, quando você está gerando identificação, será que as pessoas estão captando qual é o seu propósito, qual é o seu impacto? O seu negócio está sendo percebido com bom custo-benefício? Você fideliza? Qual é a sua taxa de churn? Quantos clientes entram e saem da sua organização? Por que que você está perdendo? Jornada é uma coisa super importante, entendeu?
Animal.
E ecossistema também, né? Como é que você está construindo um ecossistema que vai te dar essa vantagem competitiva? De o cara entra e quer ficar, né? E aí a comunicação. Você é percebido os seus diferenciais? Você lança um produto novo? Pô, não entendi nada. Entrou mais um, né? Você cria conexão emocional? Não, só estou ali na venda. Qualquer um pode tirar minha venda, né? Qualquer
sou visto como uma commodity, né, cara?
É, preço, preço, preço. Ah, não, é porque o meu preço... Assim, preço é uma equação de valor, né?
E quando uma pessoa quer montar quando, às vezes alguém está assistindo e fala assim, caramba, eu preciso montar o departamento de branding na minha companhia, eu percebi que eu não tenho nada disso. O que, que você vê que é um bom início para você começar? Primeiro, obviamente, é ali o... Você falou, eu adoro ver o empreendedor por detrás. Essa pessoa precisa entender a importância. Eu acho que o primeiro passo é você comprar essa ideia,
sim,
né?
Sim, sim, estruturar que, isso.
E que,
né,
branding é importante. Mas como começa a criar um departamento de marketing?
A gente tá fazendo, assim, até uma coisa que a Procter & Gamble fez há uns 20 anos atrás, sair do CMO, do Chief Marketing Officer, para o CBO, né?
Tá tendo essa transição agora, né?
Chief Branding Officer.
E tem muita gente, mas será que é a mesma coisa? Não é? Só mudou o nome? Qual é que é?
A gente tá fazendo um curso sobre isso agora, de imersão com o CBO. Porque Cara, a cadeira mudou muito, né? A cadeira do branding, ela é uma cadeira muito estratégica, ela é muito um par do CEO, que ela está muito ligada hoje ao crescimento das organizações. Uhum. Né? Saiu daquele lugar de custo para um lugar de investimento e de resultado. Então, o que a gente considera ali? Você tem um CBO, né? Um Chief Branding Officer, você tem o lugar da gestão do branding, né? Então, quais são os seus equities, universo visual, sua plataforma, seu código genético, todo ferramental tem que ser ali. O visual, o verbal é uma coisa super importante, todos os seus pontos de contato muito alinhados. Isso é uma gestão, né, muito importante. Você tá...
Isso fica embaixo do CBO aqui.
O CBO. Né? Aí depois você... Nossa, a gente considera também, depende, mas performance. Né? Como é que você vai entrar em performance com todos esses equities, com toda essa diferenciação clara que o branding te traz? Né? Então, como é que você traz campanhas de performance interessantes que têm alinhamento com seus equities, que não é... A gente pega muito, por exemplo, redes sociais. Você não consegue nem entender se você olha assim, o feed de alguém. Não tem cor, não tem equity, cada um fala igual, fala mesmo, faz uma bagunça, né? Parece tudo universitário fazendo. Então, você tem que criar equity, você tem que estar nas redes sociais, na performance, com a tua cara.
Exato.
Com seus equities, com os seus diferenciais. Então, performance é uma coisa importante. Muitas vezes, experiência, às vezes fica fora, mas dentro, mas a gente vê experiência, jornadas, personas, porque às vezes você faz um bom trabalho, por exemplo, de fora, mas você cai numa jornada ruim, o seu site está ruim, você não consegue converter. Por quê? Né? E isso é uma coisa muito importante hoje em dia. Sua experiência é ruim. Aí você, pô, o negócio demorou horas para vir o táxi, que coisa, o produto. Então, a sua jornada é uma coisa importante. Então, a gente chama, ou trade marketing, né? Então, toda a sua experiência é uma importante. E o PR, né? O PR que é um lugar que potencializa, né, a mídia, tudo isso integrado. Então, esse seria um pouco um cenário ideal, né? E comunicação, mídia on e off, que também trabalha nisso. Cara, então é uma cadeira que mudou muito nos últimos 20 anos, né? Muito técnica.
Percepção minha, acho que vai aquecer muito.
O quê?
Branding. Acho que, às vezes, as pessoas vão falar mais, se interessar mais.
Eu espero que sim, porque senão eu acho que você fica muito sem saber navegar, sabe?
Pelo menos, obviamente, eu tô dentro da bolha do empreendedorismo agora. Cada vez se fala mais.
Sim.
De branding.
Porque eu acho que, assim, você... nessa visão de todo mundo é um empreendedor, e quais são as suas chances de furar essa bolha, se destacar, criar vantagem competitiva, né, fidelizar seu cliente. Se você não pensar nisso, day one, você é capaz de não sobreviver, né? E as chances de não sobreviver é muito alta. Então, fazer por fazer não dá mais, né? Você tem que fazer com consciência e intenção.
E veio a revolução do branding, hein?
E aí, é
com
isso.
Com a gente, assim. Adoro a gente da Roseli. Adoro, vou ler.
E aí, eu já estava um pouco com essa missão aí de escrever um livro. Ai, gente, não tinha muita paciência para sentar. Mas eu achei, falei, não, 30 anos está merecendo. Colocar isso, então tem muitas histórias, é um livro muito prático também.
Você traz cases aqui no livro?
Muitos cases globais, muitos cases nossos, e muito assim, eu sou muito, muito, a gente fez um estudo do Branding Brasil em 22, que eu sempre fui assim, gente, por que que o Brasil tem essa dificuldade, né?
Sim.
E tem sempre a cultura, o peixe não vê a água. Eu acho que o fato de eu ter morado muitos anos fora me deu uma sensação, uma visão mais crítica do Brasil, assim. Por que que a gente não tem? Então, a gente é um país que tem muita dificuldade de construir método, tem muita dificuldade do processo, né? Quantas obras no Brasil começam e não acabam? Quantos, né? A gente tem uma dificuldade de acabar com as coisas. E a gente tem uma disciplina muito focada, assim, quando é um carnaval, a gente consegue botar 5 mil pessoas numa avenida, sim, lindamente, né? Então, como é que a gente consegue quando a gente não consegue gerar valor? E aí eu acho que isso foi uma coisa que me despertou também, sabe? Essa vontade. Então, a gente fez um estudo de Branding Brasil em 22. E é muito legal, assim, olhar a percepção muito sobre a ótica de se o Brasil fosse uma marca, quais seriam os problemas? E os problemas são muito esses.
Nossa,
Brasil,
que legal, que interessante.
É um estudo legal. Você pode entrar no nosso site, baixar lá o estudo completo. E aí, assim, o Brasil briga muito. Não é agora que o Brasil se brigou muito. Tem o nós e eles muito tempo, sabe?
Sim.
Então, a gente não tem, assim, qual é a nossa visão de Brasil? Como é que a gente pode fazer junto algo que é bom para todo mundo? Não precisa ficar polarizado nas pontas. A gente precisa construir algo que é legal para todo mundo. Tem tanta coisa bonita. Criatividade no Brasil é incrível, né? Mas vamos construir também com uma intenção maior, né? Com método, com processo. Que eu acho que aí você salta o delta, né?
Sim.
Sai de um país de commodity para um país de valor, né? E tem muita marca começando a fazer isso, né? Você pega, sei lá, Cacau Show. A gente é exportador de cacau. Vamos ser exportador de marca? Né?
É, o Ale vem fazendo um trabalho muito legal.
É, né? O Adengo, né?
Que, Adengo.
Assim, Adengo tem um super ecossistema. Vai lá na Bahia.
Sim.
Né? E aí começa a construir. Paga mais para quem planta. Faz o nome Dengo, né? Já é um nome legal.
Acolhedor, né?
Acolhedor. Fala de brasilidade. Sim. Traz um produto incrível, que qualidade faz parte, mas é muito mais do que a qualidade, tem sustentabilidade. Faz uma experiência incrível de loja, tem uma embalagem incrível. Então, assim, você vai formando. E aí, essa intencionalidade, que eu acho que tem muitas marcas legais surgindo agora nessa geração.
Vou fazer uma pergunta bem egoísta, mas sei que vai ser para muita gente.
Vamos.
E quando... Porque aqui dentro do office, a gente vende serviço.
Sim, serviço.
E obviamente, quando você tem produto físico, às vezes você tem algum... Você tem mais a parte sinestésica, né? Você tem o pegar, o tocar. Isso, nossa, dá para explorar muita experiência. Como a turma que vende serviço também pode compensar que não tem algo tangível, né? É, como gerar essa experiência quando você está vendendo serviço, assim, no olhar de alguém que entende de branding, sabe? É. Então, por exemplo, serviço não tem embalagem. Né? Serviço não tem, sabe?
Sim, sim. Eu acho que a conversa produto e serviço é uma conversa que cada vez mais está chegando para todo mundo.
Está chegando para todo mundo?
Tá. Porque assim, o que, que tem hoje? Então, vou pegar uma marca que a gente faz, que a gente adora, Mantiqueira Brasil.
Tá.
Né? Vende ovos.
Sim.
Líder de ovos no Brasil. Fizemos agora todo o rebranding, Happy Eggs. Galinhas livres, né? Galinhas que são, né, que tem um ovo, né, com muito mais visão do ecossistema e tal. Eles não têm serviço, eles têm produto. Embalagens, vendemos incrivelmente, ponto de venda, essa que vendeu 700% a mais e tal. Tem serviço, sim. Tem um serviço que é o clube, né, Mantiqueira em Casa, que eu assino o serviço e recebo mensalmente, semanalmente, meu ovo em casa. Então, essa conversa de produto e serviço acabou essas barreiras.
Sim.
E quando você está vendendo um serviço como o nosso, né, a gente faz serviço, também tem vários tangíveis. Tem várias experiências que você pode ser diferente. Você sabe qual é a maior receita de Starbucks hoje?
Qual?
Gift card.
Gift
nos
card.
Nos Estados Unidos, né? Que é o modelo de gift card. 40% da receita de Starbucks vem de presente. Eu te dou um gift card de Starbucks. Isso é serviço ou isso é produto?
É, deu... Juntou tudo,
juntou,
né?
Juntou tudo. Então, assim, tem os falsos dilemas. Ah, B2B e B2C, empresas que não têm consumidor. Precisa de branding? Claro. Você não tem todos os seus stakeholders?
Exato.
Então, assim, ah, serviço ou produto?
É que no final tudo é gente, né?
É, tudo é gente.
B2B é gente, B2C tudo é gente, quem compra produto Airbnb. É gente, quem vende serviço é gente.
Então, assim, no final do dia, esse é um lugar que é isso, identificação, onda 2, pessoas. Eu sempre falo que eu fiquei... Eu tô há 20 anos em São Paulo, moro no Rio, São Paulo, então eu sou uma nômade perfeita. Ficava em dois hotéis quando eu vim para São Paulo, até comprar o meu lugar. Um, me chamavam pelo nome. O outro, eu chegava lá toda semana, nunca me chamavam pelo nome. Eu comprei um flat. Qual que eu comprei?
Ali, não chamava pelo nome.
Que me chamavam pelo nome. Você vê como é sutil o ser humano? Porque a gente ainda é um ser humano. Vai chegar, a inteligência artificial já chegou, né? Está em tudo. Mas a gente não... Nossa formação mental é muito reptiliana.
É verdade.
A gente precisa de afeto, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de ser reconhecido, sabe? A gente precisa disso tudo. Então, a gente não vai mudar. A gente é isso. Então... É isso, o serviço e o produto...
Deu aula.
E o quarto também faz parte, mas o serviço falou mais alto para mim.
Gente, palmas para essa mulher. Essa mulher é espetáculo.
Que bom.
Que aula. Que aula. Para as pessoas conhecerem mais assim, o seu trabalho, para saberem mais do seu programa. Eu sei que amanhã você dá curso em São Paulo, né? Vai ser amanhã.
São Paulo, CBO.
Onde você dá, cara, uma aula para as pessoas, enfim, querem saber mais sobre branding. Tem livro.
Tem muito conteúdo. A gente gera muito conteúdo. Então você pode entrar no nosso, né, redes sociais da Ana Couto,
tá,
que é a agência. Tem a nossa plataforma de educação e conteúdo, que é a Laje.
Que legal.
E tem o Valometry também. Então, a gente tem três negócios que são totalmente diferentes. A gente acha que, né, é um ecossistema que se retroalimenta. É
verdade.
Então, a gente está super animado. Então, você pode ver um estudo do Branding Brasil. Está no nosso site. Você dá um download.
Esse vai estar em qual?
Está na Sede, está na Laje também. Está nos dois. Porque todo o conteúdo vem um pouco da Laje, mas a gente, enfim, usa muito métodos, cases... Então, na Couto, a Laje tem todos os cursos, então o CBO é pela Laje, mas, né, os meus sócios, eu, Fernando Galuzzo, Danilo Seitz, são os mentores dos cursos, tem o Branding Aplicado, que a gente divide, a gente compartilha o método.
Que legal.
Então, isso é muito importante também, a gente gosta do ecossistema, então a gente faz um Branding, a gente pega 5 empresas pequenas, eles são os clientes do Branding Aplicado, então são 150 alunos, a gente... ensino o método, eu, Danilo, Fernando e Hugo, ensinamos o método, tem os mentores da Anacolto, e esses alunos são divididos em grupos de 10 e trabalham para um cliente, de verdade, que são pequenas empresas que querem crescer.
Animal, melhor na prática.
É mais barato, porque é isso, na prática também, né? Porque, assim, é legal você ver método, muito importante, mas a prática é fundamental. Então, a gente tem muitas coisas, a gente tá animado para abrir o ecossistema, porque... A gente não vai fazer sozinho, né? A gente quer, assim... Sim. Quando o Brasil vai ter marcas globais fortes, né? Nas 100 maiores? A gente precisa disso. Isso mexe a economia.
É verdade.
A China, 30 anos atrás, falou, cara, eu tenho a segunda maior economia do planeta, mas se eu não tiver marcas fortes e globais, eu não vou conseguir. Importaram a metodologia de branding. E hoje a gente tem marcas globais, né? Chinesas em todo o mundo, porque os Estados Unidos é o rei, né? Tem das 10 mais valiosas, 9 vêm americanas. Então a gente consome muito marcas americanas. A gente não pode ser consumir globalmente marcas brasileiras.
Esse propósito mexe muita gente. Cara.
É impulsionar o valor das pessoas e das organizações.
Que legal. Primeiro, obrigado, meu amigo.
Obrigada a você. Obrigada a você. Eu adorei as suas aulas também, que eu tenho ouvido você direto.
Poxa, adorei.
E eu acho que a gente tem muito em comum nesse lugar, né?
Vamos fazer mais.
Ó, vendas é fundamental.
Né, produção? Na descrição tá todos os contatos da Ana para você poder baixar esse conteúdo que ela falou, conhecer mais o trabalho, conhecer o ecossistema e principalmente se interessar mais por branding, porque é uma ferramenta para construção de valor. Então, isso que é muito interessante. Então, e obviamente...
O livro a gente vai lançar ainda, tá? É só um preset.
Então, só eu tenho, é isso?
É.
Morram de inveja. É isso que ela quer dizer. Ela quer dizer... Morram de inveja.
A gente vai lançar agora depois do carnaval. Estamos esperando passar esse carnaval, né? Porque ninguém pensa em muita coisa. Tem carnaval é cedo esse ano, 9 de fevereiro. Então, depois do carnaval, a gente vai fazer um pequeno curso.
Legal.
E o livro.
Então, aqui, ó, fique passando vontade, mas se prepare, tá bom? A revolução do brand. Eu já tenho o meu. Você morra de inveja, mas calma que o seu deve estar chegando depois do carnaval. Ana prometeu. Primeiro, obrigado, tá?
Obrigada
então,
a você.
Então, você vai ver, quando terminar aqui, eu vou falar pra ela deixar o branding dela aqui, ó, né?
Vou
falar pra ela deixar o branding no meu livro. Pra todo mundo que tá assistindo esse podcast, primeiro, divida nos seus grupos de WhatsApp, de família, de trabalho. Eu tenho certeza que essas ideias podem contribuir muito com a jornada de outra pessoa. E se você tá ouvindo no YouTube, não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal pra você não perder um só papo, cada vez papos mais legais, mais inteligentes, bacanas e divertidos. Um prazer estar com você, Ana. De novo, obrigado.
Obrigada.
Amei.
Muito bom.
Tá?
Eu também.
E a todos, até semana que vem. Tchau.